Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vigiai em oração. Capítulo 3. A oração sob a comunhão com o Senhor, um privilégio de grande honra conferido aos filhos de Deus. Saber que a oração é uma atitude prática pela qual as pessoas podem se expressar diante de Deus e que todos os seres humanos podem praticá-la não é o fim da compreensão do tema sobre oração. Pelo contrário, é somente o seu início. Embora muitas pessoas possam não praticar a oração a Deus por não terem ouvido falar do Senhor Criador que ouve orações dos seres humanos, há muitas pessoas que já ouviram falar sobre orações ao Senhor, mas não as praticam ou não as realizam adequadamente porque ainda não conheceram de maneira apropriada ao Senhor e nem aquilo que o próprio Senhor nos ensina sobre como Ele vê as orações que são realizadas diante dEle. Há pessoas, por exemplo, que não oram por não se lembrarem de Deus nas suas vidas cotidianas, porque não creem que Deus exista ou, ainda, porque elas não creem que o Senhor possa estar continuamente presente com elas e que Ele deseja o que é melhor para elas de fato como alguém que está verdadeiramente interessado nos detalhes das suas vidas. Vimos no capítulo anterior, que no mundo, também pode haver aqueles que simplesmente não oram porque pensam que não sabem fazê-lo ou porque foram ensinados erroneamente sobre a oração, pensando nela como uma regra religiosa repetitiva e desprovida de sobriedade e sentido, praticada por muitos somente de forma ritual e até porque alguns deles temem ser castigados por Deus se não o fizerem. E por fim, entre outros, ainda há aqueles que não oram a Deus sob a alegação de que o Senhor tem muita coisa para fazer e não tem tempo para ficar ouvindo as orações das pessoas em relação às mais diversas áreas de suas vidas. Algumas pessoas declaram que não oraram a Deus para não ser peso ao Senhor e incomodá-lo com os detalhes das suas vidas diante de tantas outras coisas que alegam que Deus tem para cuidar. Entretanto, nenhuma destas alegações apresentadas acima qualifica ou expressa o posicionamento e o ensino do próprio Deus em relação à prática da oração pelos seres humanos. Deus não estabeleceu a oração como uma obrigação árdua a ser praticada pelas pessoas e nem vê as suas orações como um peso para Ele próprio, pois considerando que Deus é todo-poderoso, não há impossibilidades nele para atender a todos que a Ele se achegam e nem o Senhor pode ficar sobrecarregado em excesso com as necessidades da sua criação. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 18:27. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se a oração ou a busca dos seres humanos por Deus fosse um peso para o Senhor, Deus não teria instruído o profeta Isaías para declarar às pessoas para buscá-lo, assim como o Senhor Jesus Cristo não teria declarado palavras para as pessoas virem a Ele para serem libertas de pesos ou fardos inadequados para as suas vidas. Isaías 55, 6 até 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Mateus 11, 28-30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Assim, a oração é uma possibilidade prática oportuna estabelecida pelo Senhor para as pessoas se expressarem diante do seu Criador, porque Ele ama a sua criação e se alegra quando as pessoas o buscam e se achegam a Ele para encontrarem nele a salvação, ajuda, instrução sobre a sua vontade, provisão de vida e comunhão com Ele. Considerando que o próprio Deus deu o seu Filho amado ao mundo para que os seres humanos encontrem a reconciliação com Ele e que a oração é parte essencial do relacionamento bilateral através do qual as pessoas podem se expressar a Deus, a oração daqueles que recebem a dádiva da reconciliação com o Senhor não se constitui em um aborrecimento a Deus, antes faz parte integrante da vida prática segundo esta reconciliação. A oração dos que anelam por Deus e aceitam a justificação que lhes é oferecida através do dom da justiça em Cristo Jesus não somente é aceitável pelo Senhor, mas também é um contentamento para o próprio Deus. Deus se alegra grandemente com as orações dirigidas a Ele pelas pessoas que o buscam através de Jesus Cristo e que o fazem com reverência e o temor do Senhor. Provérbios 15, 8 e 29. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Aquele que ora ao Senhor e o busca em humildade alegra o Senhor e não o sobrecarrega como muitos no mundo tentam alegar. O anelo por se dirigir em oração a Deus não o aborrece, pois, considerando que o clamor a Deus também é uma forma de oração, o próprio Senhor colocou no coração dos seus filhos um anelo intenso de clamor por Ele. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Galatas 4, 6. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. É, por outro lado, conforme já mencionado, a oração também não foi estabelecida por Deus para ser praticada pelos seres humanos como um fardo pesado a ser imposto sobre eles. A oração possibilita a ação prática que permite às pessoas sinalizarem positivamente a reconciliação oferecida a elas por Deus, assim como ela também é essencial para beneficiá-las na condição de já reconciliadas com o Senhor. Portanto, quem pensa na oração como um peso ou um fardo a ser praticado é porque ainda não vê a possibilidade da oração como um fruto do amor de Deus para com ele. Aquele que pensa na oração como uma obra árdua ainda não vê na oração a grande possibilidade e honra que é concedida ao simples ser humano mortal de se achegar ao Criador eterno para se expressar pessoalmente e individualmente ao Deus Todo-Poderoso, inclusive ao ponto de poder desfrutar de uma comunhão bilateral com o Senhor. Um dos mandamentos do Senhor àqueles que se tornam seus filhos mediante a fé em Cristo Jesus é o vigiar em oração ou orar sem cessar, mas assim como os demais mandamentos de Deus não são penosos para com os seus filhos, assim também não é a oração feita em amor, como muitos erroneamente querem propagar. 1 João 5, 3-4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando uma pessoa busca ao Senhor para obter respostas e a instrução de Deus para viver e andar segundo aquilo que provém de Deus, ela também declara o quanto almeja que o Senhor esteja com ela em toda a sua vida e em tudo que for realizar, mostrando-nos isto, que a oração não almeja a imposição de fardos, mas a obtenção da força, da vitória e da paz concedidas por Deus para uma maior manifestação do Senhor na vida daquele que segue as suas instruções. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 23. Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A oração a Deus, feita por um coração que quer se apresentar em humildade diante do Criador, é o contentamento do Senhor, porque ela também expressa que o indivíduo que ora a ele se agrada dele e que, agradando-se do Senhor, também irá se agradar da sua verdade e vontade. 3 João 1, 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Quem ora ao Senhor, por se agradar do Senhor ou por amor ao Senhor, se apresenta diante de Deus para comunicar que também se agrada dos planos e propósitos do Senhor para com a sua vida. E como fruto da expressão do agrado pelo Senhor, o Senhor também concede desejos apropriados no coração daquele se achega a Ele com o propósito de que se cumpra na sua vida o querer e o realizar segundo a vontade do Pai Celestial. Salmos 37, 4 até 8. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que praspora em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente, isso acabará mal. Filipenses 2, 12 até 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A prática da oração é amplamente benéfica à pessoa que a faz apropriadamente diante de Deus, pois através dela, esta pessoa também está renovando a apreciação pelo Senhor e correspondendo à proposição do Senhor estar com ela e ela com ele. Através da oração ao Senhor, uma pessoa pode declarar a Deus renovadamente o anelo de permanecer em fidelidade a Ele e à sua vontade também na medida em que vai crescendo e avançando nesta vontade. A oração daqueles que buscam ao Senhor para alcançar a justiça e o amor de Deus é o contentamento do Senhor, pois ela é uma atitude prática pela qual as pessoas deliberadamente podem declarar que querem viver e andar segundo aquilo que procede do reino de Deus e que o reino de Deus também esteja atuante em seus corações. Consultar a Deus para obter a sabedoria do Senhor, pedir ajuda ou a direção do Senhor para a vida, se achegar a Deus para aprender com Ele, manter-se meditando na palavra do Senhor para ser ensinado pelo Espírito do Senhor, e diversas outras atitudes práticas, são um contentamento para Deus, pois através destas práticas, os filhos de Deus podem expressar o quanto para eles o Senhor é imprescindível e valioso. Várias pessoas não oram a Deus, conforme já vimos anteriormente, porque na realidade não querem a vontade de Deus em suas vidas, mostrando que também não se agradam de fato do próprio Deus e como Ele atua. Devido a este fator, algumas pessoas se abstêm de orar, pois alguns receiam o fato de virem a tomar conhecimento da verdade de Deus e terem a sua própria opinião contrariada. Tiago 3, 13 até 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. João 3, 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Todo aquele que recebeu o amor de Deus e ama ao Senhor quer se aproximar dele e quer conhecê-lo sempre mais e mais para que em todas as obras que venha a realizar também possa fazê-las sob a luz do Senhor. Para ele, a possibilidade de orar a Deus também é a forma de expressar ao Senhor esta vontade de seguir em seus caminhos. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproximar-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As Escrituras nos ensinam que aqueles que se achegam a Deus, em resposta ao convite da graça feito pelo Senhor a eles, têm por retorno que Deus se achega também a eles, conferindo-lhes uma posição singularmente honrosa, e na qual o Senhor se deixa conhecer e também permite que aqueles que se aproximam assentem-se diante dele em Cristo Jesus. João 15, 14 até 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No livro escrito por Lucas, vemos que o Senhor Jesus Cristo declara que não é comum um senhor no mundo convidar os servos que lhe servem para se assentar com ele à mesa e deixá-los desfrutar da sua comunhão. Entretanto, apesar do Senhor Jesus Cristo ser o Senhor e Mestre dos cristãos, o Pai Celestial, na sua graça, os convida a se assentarem à mesa da comunhão com Cristo para compartilhar com eles os aspectos da sua vontade, ponto em relação aos quais, a oração é a maneira prática para os cristãos declararem o aceite a este convite feito pelo Senhor, assim como a maneira de se expressarem nesta mesma comunhão. Apesar de o Senhor Jesus Cristo ser o Senhor e Mestre de cada cristão, ele também reconhece que cada cristão veio a ser filho do Pai Celestial por meio dele. É, por consequência, ele não só permite, mas também chama a todos eles para que, como filhos de Deus, se acheguem através dele ao Pai Celestial. João 16, 24 até 27. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que a oração dos cristãos é em extremo preciosa para eles, porque ele sabe que também é através da oração que estes podem se achegar ao Pai Celestial para que a alegria deles seja completa, embora ainda se encontrem em um mundo sujeito a muitas injustiças e oposições a Deus e àqueles que são seus filhos mediante Cristo Jesus. A oração daqueles que foram justificados por Cristo é motivo de contentamento para o Senhor porque ela é uma resposta deles ao que o Senhor lhes ofereceu e porque, em resposta à oração, também o Senhor provê contentamento aos seus filhos. É evidente que todo filho de Deus deveria sempre se apresentar ao Senhor disposto a servi-lo. O Senhor Jesus disse que aqueles que são seus amigos, são os que lhe obedecem, pois sabem também que são criatura e somente podem estar diante de Deus por causa do amor e da misericórdia do Senhor para com eles. Todavia, o Pai Celestial lhes concede também o se assentarem em Cristo como filhos do Deus Altíssimo para saberem mais sobre a glória de Cristo e a glória do Pai Celestial, assim como sobre a vontade de Deus, a qual, essencialmente, é que seus filhos vivam e andem na novidade de vida eterna que receberam do Senhor ou que vivam e andem em Cristo. Efésios 5, 1 até 2, e 14 até 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aquele que recebe a Cristo como Senhor também é convidado a avançar na prática da oração, através da qual pode se apresentar à comunhão e intimidade com o Senhor e com a sua luz para permanecer nele e conhecer mais ao próprio Senhor e à sua vontade. Através da oração, um filho de Deus tem um instrumento muito simples de ser praticado, mas que, por outro lado, também é prático e objetivo para se levantar e se dispor diante do Senhor para ouvi-lo, para ver o que o Senhor quer mostrar-lhe e para manifestar a sua disposição em relação àquilo que o Senhor lhe apresentar. Através da aceitação do convite à comunhão com Cristo, o cristão é chamado a conhecer o querer de Cristo, conhecimento através do qual ele pode inclusive orar ao Pai Celestial para que ele torne a vontade de Cristo frutífera neste cristão ou a leve a ser manifestada no mundo. João 15, 15 até 16. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vos conceda. Uma vez que um cristão chega a Cristo para servi-lo, mas não se limita a isto e avança para o chamado de Deus para a comunhão participativa com o Senhor, Cristo lhe faz conhecer o que o Pai Celestial quer revelar aos seus filhos, podendo, assim, o cristão orar para que o Pai Celestial realize a vontade dele através de Cristo na sua vida e no mundo, e isto, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Quando um cristão desperta do sono que o afasta da oração, do não se achegar a Deus, do não perguntar por sabedoria, do não buscar a vontade de Deus, e começa a usar do grande privilégio de orar e da posição de honra que Deus lhe concedeu perante ele, o próprio Senhor Jesus Cristo ilumina este cristão para conhecer o querer celestial para também vê-lo cumprindo-se nos aspectos práticos da sua vida. Recorrer a Deus em todos os momentos na vida, através da oração, é uma das maneiras mais práticas de um cristão demonstrar a sua dependência do Senhor, mas também da confiança em Deus para em tudo ser instruído, suprido e protegido por Ele. Depois da posição em Cristo na qual uma pessoa poder contemplar ao Senhor, ouvi-lo e se deixar ser instruído por ele, a possibilidade de poder se expressar com confiança de ser ouvido pelo Pai Celestial, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo certamente é um dos privilégios centrais incomparáveis da vida que somente Deus poderia nos conceder. E do qual todo e qualquer indivíduo deveria tirar proveito visto que se encontra disponível a todos pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador eterno. Efésios 2, 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Salmos 32, 6 até 11. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração.